Amém, irmãos? Fala assim, boa noite, pastor. Aleluia. Irmãos, antes de tudo, quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Papai do céu, nessa noite nós queremos, Deus, te entronizar através, Deus, da revelação da tua palavra. Por isso, Deus, nós te pedimos, Deus, derrama sobre nós da revelação da tua palavra, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nosso desejo, Senhor, é que a tua verdade se manifeste através da tua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, eu abro meu coração para receber da sua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, dai-me revelação da tua palavra. Amém? Então, irmãos, ontem nós falamos da primeira estaca, que é a paixão. Hoje nós falamos da segunda estaca, que é a visão. E agora eu quero falar da terceira estaca que nós vivemos, que é a estrutura. Fala assim para o seu irmão: estrutura. Então, a paixão, como nós aprendemos, é o combustível. Fala assim: combustível. É ele que vai nos inspirar, a paixão é que vai nos inspirar, a paixão é que vai nos levar à frente. A visão é você saber para onde você está indo, o alvo que você está indo. E a estrutura, o que é a estrutura? A estrutura é a forma como você vai chegar no alvo. Então nós temos a paixão que nos inspira, a visão que nos dá o rumo, e nós temos agora a estrutura. E eu quero explicar isso para você, como nós funcionamos. Talvez você nunca tenha ouvido isso, você vai ouvir hoje, para você aprender por que que cada coisa que nós fazemos é importante. Amém? Então, a estrutura é aquilo que nós precisamos. Então, se eu vou para Goiânia, eu falo assim: não, eu vou para Goiânia, mas eu vou como? De que forma? Vou a pé? Quanto tempo vai demorar? O que eu vou precisar levar? Eu vou de ônibus? Eu vou de carro? Eu vou de avião? Eu vou de aeroplano? Não importa. Cada forma que você utiliza, cada estrutura que você utiliza para alcançar o alvo, você precisa de um tipo de estrutura, e essa estrutura você tem que ter as suas condições para que você alcance. Até aqui tudo bem? Beleza. Então quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 13. Para você entender que a nossa visão, a forma como nós funcionamos, é bíblico. Êxodo, capítulo 18, versículo 13. Quando o povo entrou, o desejo de Deus era que o povo entrasse em Canaã. Mas para o povo entrar em Canaã, precisa ser ajustado algumas coisas, a estrutura para que o povo pudesse entrar. E aí Deus faz exatamente isso. Então presta atenção. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Um parênteses aqui. Aqui está falando que homens de verdade, eles aborrecem a avareza. Lembra que eu sempre falo para você, quando eu ministro as ofertas, que Deus não gosta de avarento, que Deus abomina a avareza. E nós também temos que abominar a avareza, porque a avareza não é de Deus. A avareza é quando você acha que o seu dinheiro é seu. Aquele que não é avarento, o que que é? Aquele que acha que o dinheiro é de Deus, e Deus deu para ele, e ele por conta disso vai lá e investe. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eles só são mordomos. E aqui está falando isso. Então, homens de verdade, eles são mordomos. Eles aborrecem a avareza, assim como Deus também. Porque Deus não é avarento. Amém? Teu coração para investir, para doar, para ofertar na vida de alguém. Esse é o coração que Deus fala que são os homens de verdade. Fala assim, eu sou... Quando fala homens de verdade, fala mulheres também. Amém? Mas aqui no caso eram homens. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Chefes de 10. Para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Então o sogro de Moisés viu que Moisés e o povo estavam desfalecendo, porque a forma como estava sendo conduzida, os problemas diários, as coisas, estavam matando o povo e matando Moisés também, cansando o povo e cansando Moisés. E aí o sogro dele olha isso e fala, ó, peraí, quero te dar uma ideia. Ou seja, foi uma ideia que ele deu. Mas o que que ele fala dessa ideia que ele deu? Vai lá e pergunta para Deus se isso que eu estou falando é aquilo que Deus quer. Quantos estão me entendendo? Tudo que você faz que é baseado se Deus quer, porque não está escrito. Eu não preciso perguntar, por exemplo, se Deus quer que eu dizime e oferte. Está escrito. Mas tem gente que fica perguntando, mas já está escrito, não precisa. Eu não preciso ir perguntar para Deus se Deus quer que eu vá lá e perdoe alguém. Não, Jesus disse que eu tenho que perdoar 490 vezes por dia. Então eu não preciso ir lá, Senhor, eu perdoo fulano de tal? Não, não preciso fazer essa pergunta. Ele já falou que é para fazer, porque Deus deseja que nós tenhamos um estilo perdoador, assim como Ele é. Amém? Então, o sogro de Moisés viu isso, Jetro. E aí Jetro falou isso, falou assim, mas vai lá e pergunta para Deus. Agora abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, versículo 10. Números, capítulo 11, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometesse a seus pais, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então Deus ajusta a estrutura de Moisés. Aqui no versículo 16, Deus diz, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos, e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, o que você precisa entender? Essa estrutura, ela foi fundamental para que houvesse a conquista de Canaã. Antes era Moisés cuidando de todo mundo, era muito pesado. Aí o sogro dele deu a seguinte ideia: olha, faz isso, mas vai lá e consulta Deus. E depois dele consultar tudo mais, Deus falou assim: pode fazer, vai fazer assim. Então, e que o Espírito, e é legal que Deus fala assim para ele, que eu vou passar o que está no seu espírito para eles, ou seja, que eles andem em unidade, pensando a mesma coisa. E aí você começa a entender que para qualquer empreendimento der certo, precisa haver unidade. Precisa haver todos nós entendendo que isso é importante. Então, por exemplo, nós somos uma igreja em células. O que significa isso? Que a nossa igreja, ela é baseada em células. Eu não sei se você percebeu, nós tivemos uma pandemia, foi ou não foi? A maioria das igrejas que fecharam, elas não eram em células. Eram igrejas que funcionavam da mesma forma que Moisés. No início, tinha o pastor, e o pastor atendia todo mundo. O pastor ficava sabendo de todo mundo. E aí começava a fazer o quê? Fila, e ficava pesado para todos. Como vocês estão me entendendo? Mas as igrejas em células, o que, que aconteceu com elas? Elas continuaram, e pelo contrário, não passaram por problema nenhum. Por quê? Porque elas não passaram por nenhum problema. Óbvio, houve a pandemia, houve tudo. Mas elas continuaram, por quê? Existe uma aliança. Existe uma aliança entre os irmãos na célula. É diferente. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, por exemplo, numa igreja em células, nós temos o quê? O culto de celebração, que é o culto que outras igrejas têm também. Mas além do culto de celebração, nós temos o quê? As células. E além das células, nós temos o quê? Nós temos o discipulado. Então, para você entender mais ou menos, é como se fosse um avião. Uma asa tem o culto de celebração, na outra asa tem a célula, são duas asas. Mas o que dá direção para o avião, que é a cauda, onde tem o leme, é o que? É o discipulado. É onde dá direção, é onde mostra para onde tem que ir, é onde ajusta as coisas, é aqui no discipulado. Por isso que o discipulado é importante, por isso que a célula é importante, por isso que o culto de celebração é importante. Então são três coisas que elas têm que andar juntas para você alcançar o quê? O propósito, alcançar o alvo. E quando você entende que você precisa participar desses três, dessas três, vamos dizer assim, não é áreas, mas as três vertentes da nossa igreja, quando você entende isso, você começa a avançar, e eu vou te explicar por quê. No culto de celebração, o que acontece no culto de celebração? Cada um funciona de um jeito. No culto de celebração, você vem aqui para ouvir, você ouve a palavra, você vem aqui e louva, você tem um tempo para você louvar, você louva, nós temos oração também, mas aqui é mais para você ouvir a palavra. Ou quando você ouve a palavra, essa palavra vem e ela começa a tomar conta da sua vida, ela mexe com você. Existe um momento que nós fazemos um apelo. Esse apelo para quê? Para você responder diante da palavra. Normalmente nós fazemos no final do culto, amém? Nós fazemos um apelo. Esse apelo é o seguinte: essa palavra é para mim, se identificou comigo, tem a ver com o que eu preciso. Eu preciso mudar, eu preciso ajustar, tem. Então eu vou para frente, eu vou lá receber, eu falo, não, sou eu mesmo. Eu lembro de uma vez que foi um homem de Deus lá na Videira, estava tendo uma capacitação de pastores, e Na época, eu estava com muito problema com um casal que saiu daqui e começou a levar um monte de gente. Começou a falar mentiras e tudo mais. Eles andavam com a gente, mas eles saíram e começaram a trazer divisão, mais do que já estavam fazendo aqui. E eu lembro que eu fiquei muito mal, falei, pô, como é que alguém pode fazer isso com o reino de Deus? Eles não estão fazendo isso só comigo, estão fazendo isso com o reino de Deus. E eu fiquei muito indignado. E aí o pastor sentiu no coração, falou assim, ó, eu quero orar aqui. O pastor subiu lá, pediu o microfone. Eu quero orar aqui por aqueles pastores que estão muito magoados com pessoas que saíram. Eu quero orar por vocês sobre isso, para que você suma com essa mágoa do seu coração. E eu, sabedor que eu tinha problema, sabedor que eu estava com essa mágoa, eu fui na frente. Só que fui eu e mais um só. E a gente estava falando de uma gama de 700 pastores, obreiros que estavam lá. Não é possível que somente duas pessoas tinham esse problema. Quantos estão me entendendo? Isso é uma coisa que acontece. E aí eu lembro que pastor Wilson pediu o microfone pro pastor Antônio. Falou, irmãos, eu sei dos problemas que você tem na sua igreja. Você é ovelha também, você está aqui para receber como ovelha. Ele falou, irmãos, eu sei que você tem problema, por que você não está aqui? Marcelinho já veio já, e eu sei que ele tem mesmo, que ele sabia da minha história, sabia dos problemas. Por quê? Quando você reconhece, você é sincero diante de Deus para resolver o problema. Porque aqui ninguém, a gente não faz nada para ninguém ir lá e passar vergonha. Quando a gente faz um apelo e fala, às vezes eu estou orando aqui e peço assim, ó, irmãos, eu sinto em orar sobre isso, de pessoas que estão sentindo isso, isso e isso. O Espírito Santo está falando comigo, ó, tem pessoas que estão sentindo isso, e é a hora de serem curadas. E aí, daqui a pouco veio quase 500 para frente, que estavam com o mesmo problema. Mas estavam com o quê? O que vão pensar de mim? Agora, a história que eu mais me chamou atenção na minha vida até hoje. Eu, antes de começar a vir para cá, eu era de outra igreja, outra denominação. E aí eu lembro que minha mãe estava doente, e eu fui nessa denominação para buscar o Senhor, estava indo em todos os lugares para buscar o Senhor, novo na fé, eu queria Jesus, eu queria que minha mãe fosse curada, né? Eu estava indo nos lugares que eu sei que poderia me ajudar. E eu estava lá atrás, porque eu cheguei mais atrasado um pouquinho. Eu estava lá atrás. E eu lembro que o pastor terminou o louvor, assim que a gente sempre termina, faz oração. O pastor chegou e falou assim: olha, Deus está me falando aqui que tem um rapaz que vive de comprar e vender droga. E Deus está me falando que se você vier aqui à frente e responder o apelo, Deus vai resolver a sua vida. Eu não sei você, se você fosse traficante e se você ouvisse isso, se você viria à frente. Mas eu sei de uma coisa. Naquele dia o rapaz foi para frente. Estava lá atrás, perto de mim. E ele foi andando. Enquanto ele ia andando, a igreja inteira ia aplaudindo. Aplaudindo a atitude dele por ser sincero diante de Deus. Eu nunca me esqueci aquilo. Eu chorava que nem criança, choro até hoje toda vez que eu falo. Porque isso tem a ver com pessoas sinceras. Porque é o único tipo de pessoa que Deus ouve. São sinceros. Amém? Então no culto você ouve, no culto você responde o apelo, no culto você recebe também oração. A gente deixa o Espírito Santo fluir. Mas o culto tem o seu ponto. É este aqui. O problema para você se tornar igual a Jesus, nós entendemos que não adianta só o culto. Você precisa também da célula. E o que é a célula? A célula é onde nós temos uma reunião menor, como você viu aqui, lá tipo 10 pessoas que nem estavam lá com Moisés. E nessa célula, que é uma reunião dos crentes nas casas, lembra? Nas casas, cada casa é uma extensão. Então, na célula, ali você tem, perdão, Você tem uma coisa mais intimista. Aqui fica uma coisa mais afastada, verdade ou não? Aqui, lá na célula, não. Na célula, junto àquela história, você já fica sabendo, a pessoa já chega, você percebe como é que ela está, você sabe se ela veio, se ela faltou, o que aconteceu. Então fica aquela coisa mais intimista, exatamente como Deus quer. Lembra que Deus deseja que nós sejamos um. Por exemplo, eu conheço pessoas que não querem a igreja em células, porque acha que é muito invasivo, acha que fica sabendo muito do que acontece na vida, e por conta disso não experimenta aquilo que as células proporcionam. E aí na célula, o que acontece na célula? Você vai orar, você vai pedir, fazer um pedido de oração de uma necessidade sua, de algo que está acontecendo. O líder vai compartilhar a palavra, ele não vai pregar a palavra de novo. Ele vai compartilhar de 10 a 15 minutinhos para lembrar os pontos da palavra. E depois ele vai querer ouvir de vocês o que a palavra mexeu no seu coração. O fruto do que aconteceu. Quantos estão me acompanhando? Esse é o papel da célula, porque nós queremos te ouvir, saber. Aí você está lá na célula, o pastor pregou sobre perdão no culto, e você chega lá e fala assim: irmãos, essa palavra ficou martelando no meu ouvido, no meu coração, eu não conseguia dormir direito, e eu orei, e eu fui lá e pedi perdão para a pessoa que eu tinha que pedir, ou eu perdoei a pessoa que eu tinha que perdoar, e aquilo me trouxe um alívio, e a pessoa está falando isso. Ela não está pregando, ela não está falando, ela está falando do que a palavra fez com ela. É para isso que serve a célula. Amém, irmãos? Se a tua célula está fazendo qualquer coisa diferente disso, está totalmente errada. Porque célula não é lugar para pregar, célula é lugar para ouvir os irmãos. Óbvio que tem alguns irmãos que falam mais do que outros, é verdade, né? Eu fiquei sabendo que tem uma estatística que diz que homens falam até 7 mil palavras e mulheres falam 21. Eu não sei por quê. Não sei. Mulherada rica, é uma beleza. Mas é isso, eu conheço casal que o marido fala 2 mil e a mulher fala 50, né? Mas nunca vi o contrário, o homem fala mais que mulher, nunca vi, não conheço. Ainda que eu fale demais, né, amor? Olha lá. Aí, então, o que acontece? A célula é para você falar daquilo que aconteceu. Por quê? Quando você fala, você está colocando aquilo que Deus fez na sua vida, você dá um testemunho do que a palavra se manifestou na sua vida. Por isso que é importante você vir ao culto, ouvir a palavra, sentir, experimentar. Depois você vem aqui na célula e você vem aqui e faz o quê? Você fala. E você ouve as experiências dos seus irmãos, óbvio que num número menor, para poder todos poderem ouvir. Senão a célula vai até a 1 da manhã, verdade ou não? Eu já fiquei sabendo que teve célula que fez isso. E os irmãos não foram embora, você acredita? Porque tinha a vida de Deus, tinha unção, estava gostoso. Não fica lá olhando no relógio. Mas é para isso que serve a célula. E na célula vai começar a acontecer o que na célula? Vai começar a acontecer algo maravilhoso, que é uma aliança entre os irmãos. Você vai começar a ver a... Agora, vão ter pessoas com diferenças com você? Claro. Você tem diferenças na sua família, você não vai ter numa célula, concorda comigo ou não? Você acha que só porque é na igreja? Queridos, igreja é um hospital. Fala assim para o seu irmão: igreja é um hospital, mas não é delegacia para ninguém ser condenado, mas é um hospital. A gente enxerga o diagnóstico e gera um prognóstico para trazer a resolução do problema. Aí você aceita ou não o prognóstico, fala assim: não, eu não quero isso para a minha vida, eu quero continuar com o meu problema. Ah, então tá bom, mas nós queremos te ajudar, nós vamos continuar orando por você, para você ser curado. Mas aquela pessoa que ela entende, ela abraçou a visão, como eu disse antes, ela entendeu que o caminho dela para ela se tornar igual a Jesus, por quê? Na célula vai dar para ter um relacionamento mais íntimo. Vai dar para descobrir se o irmão é mentiroso, safado, sem vergonha. Vai dar para descobrir, verdade ou não? Se o irmão fala mentira, fala verdade. Se o irmão tem bafo, não tem, verdade? CC, estou falando de Bravo e CC, né? Não sei porquê, mas Deus sabe. Então, na cela é isso, na cela é o que lembra mais uma família. Lembra, os discípulos andavam juntos, é a mesma coisa, como os discípulos de Jesus. Gente, eu já tive cada experiência em célula que não tem tamanho. Foi numa célula que eu tive uma experiência de ser batizado no Espírito. Eu fiquei meia hora desacordado. Foi uma senhora baixinha, assim, menor que eu, assim, conseguiu ser menor que eu. Foi lá e pôs as mãos assim, pum, caí. Não empurrou, não fez judô em mim, nada. Só pôs as mãos. Eu caí, fiquei lá. Experiência com o Espírito Santo. Aonde? Numa célula. Porque é na célula que tem que acontecer isso. É como se fosse uma família. Amém? Então na célula vem isso. Aí depois nós temos o quê? O discipulado. O que é o discipulado? Você tem uma dificuldade, você tem um problema, ou tem alguma coisa que você não está conseguindo romper, seja você líder, seja você membro de célula, não importa. Tem algo que precisa ser trabalhado, burilado. E vai ser aonde? No discipulado. Agora, qual que é a diferença de um aconselhamento e de um discipulado? No aconselhamento eu falo, você ouve e fica por isso mesmo. No discipulado você eu falo, você ouve e depois responde e me fala como é que foi. Porque você decidiu responder. Quantos estão me acompanhando? Eu posso simplesmente falar para você: ah, tá, ouvi você, tal, mas você não tem o desejo de mudar nada. Eu falo, não, eu quero continuar assim, eu quero ser essa pessoa que não perdoa ninguém. Mas eu falo assim, olha, mas é bom você perdoar por causa disso, está escrito. Isso aqui é só um aconselhamento. O discipulado não. Eu chego e falo assim, irmão, você precisa ir lá e pedir perdão para tal pessoa. E você fala assim, não, pastor, eu vou lá pedir perdão. E você vai lá e pede perdão. Ou seja, você ouve a direção e acata a direção. Segundo a palavra de Deus. Se eu mandar você matar alguém, você não vai ouvir o que eu estou falando, porque isso não está na base de Deus. Mas ir lá e perdoar tem a ver, não? Tem. E a maioria dos problemas que os irmãos têm é por conta de perdão. Pode ver. Eu diria que quase 80% dos problemas na igreja é perdão e dinheiro, porque não quer investir. 80% é problema que tem, está com mágoa de alguém, está com problema com alguém e não resolve isso. Não põe um pau, fala assim, vamos acabar com esse negócio aqui, vamos resolver. Para você ter uma ideia, eu já contei para vocês, mas tem visitantes, tem que contar de novo. Eu tinha problema com meu pai. Meu pai não concordou que eu saí de casa. E aí a minha vida não andava. E aí várias pessoas falaram para mim, para eu lá pedir perdão pro meu pai. Porque independente de qualquer coisa, quem tem mais luz cede. E eu fui lá e pedi perdão pro meu pai. Numa segunda-feira, eu estava 2 anos desempregado. Só para resumir a história, eu pedi o perdão na segunda-feira. Na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Aí depois que aconteceu isso, eu falei, mas pô, porque eu precisava passar tanto tempo? Por isso que eu prego sempre. Falei, irmão, não perde tempo que nem eu. Não fica aí remoendo, fala assim, não, eu quero sentir esse ódio ainda. Ai, eu quero sentir essa mágoa, ai, me alimenta, ai. Eu fico sentindo, quando eu vou lá e corto o abacaxi, eu fico pensando naquela pessoa, tá. Então, irmãos, é para isso que serve. Por quê? Se só tem essa asa aqui, ó, que é o culto, você recebe, você ouve, mas você não fala, você não se abre, você não existe uma interação. Os irmãos estão entendendo por que nós somos uma igreja em célula? Você concorda comigo que essas três vertentes aqui, o culto de celebração, a célula e o discipulado, tem que andar junto? E vocês concordam que isso aqui vai te fazer você se parecer com Cristo? Que se você só tiver uma asa, se você só for para a célula, ou se você só for para o culto de celebração, ou se você só for para o discipulado, você não vai ser igual a Cristo? Porque aqui você, quando você ouve a palavra, você ouve e você sente, não foi Deus. Já teve gente que saiu da igreja porque eu estava pregando aqui e a pessoa pensou que o líder tinha falado para mim toda a vida dela. Porque na hora que eu estava pregando, o Espírito Santo ministrando, eu não sabia de nada, mas a pessoa pensou que o líder, porque era a vida dela, e a pessoa ficou incomodada. Em vez dela chegar e falar assim: não, eu quero resolver isso aqui, quero... Não, ela ficou indignada porque achou que alguém tinha falado a vida dela. Não, mas se tivesse falado mesmo, era para quê? Era para ela se acertar. Não foi o caso. Quantos estão entendendo? Na célula você vai ter relacionamento, aí você vai ver que o seu líder tem defeito. Você vai ver no culto de celebração que o seu pastor tem defeito. Você vai ver no discipulado que as pessoas que te lideram têm defeito. Que ninguém é certinho, 100%. A maioria das mágoas com a liderança é que as pessoas acham que as pessoas que estão acima são perfeitas e não podem errar. Não tem o direito de errar. Como vocês estão me entendendo? Porque na hora que o seu líder erra, é a hora do seu teste. Como você vai responder isso? De que forma você vai responder? Você vai ser igual a Davi? Que quando Saul queria matar ele, ele mesmo assim honrava Saul? Que para mim é o exemplo mais... Sim. É o top das galáxias. Como Davi se relacionava com Saul, Saul querendo matar ele. Então o que eu quero falar para vocês? Que existe uma estrutura. E essa estrutura toda é montada. E além dessa estrutura de três vertentes aqui, tem os cursos, tem os encontros, tem os batismos. Para quê? Para que nos cursos você receba da vida de Deus, você comece a aprender. Nós temos o curso de ceifeiros, que é o início, que ensina como você começar na vida cristã. Aí depois você tem o curso de maturidade, que te traz uma feijoada espiritual violenta. E depois você tem o curso de CTL, que te ensina a liderar. O padrão de um líder, o padrão de como você tem que liderar. E você, comendo isso, seguindo isso, tudo mais, o que começa a acontecer com você? Você começa a ser transformado. E aí você começa a se parecer com Cristo. Porque se você só vem nesse daqui do negócio, você vai ter contato com as pessoas? Se você só vem no culto de celebração? Tem gente que vem no culto de celebração... Eu ia pegar uma bolsa. Ela vem com uma bolsa assim, ó. Ela já fica assim, parece que ela é o Usain Bolt. Ela já fica na posição. A hora que eu falo, a hora que está no final, ela já está saindo lá, ninguém vê ela. Porque ela não quer ter contato com ninguém. Quantos já viram, irmãos, assim? A hora que você vê, parece que tem rodinha no pé. Está com patinete já foi. Eu falo, mas eu queria falar com a irmã. É porque ela não quer falar com você. Porque ela não quer se abrir, ela não quer resolver a situação, ela quer continuar do mesmo jeito que ela é, vivendo aquele problema. Eu louvo a Deus quando os irmãos... Ontem eu estava quase mandando os irmãos embora, sabia? Mas é porque já tinha passado as 10 já. Eu estava preocupado com os vizinhos. Mas aí eu cheguei e falei assim: nossa, é tão bom os irmãos quererem ficar. Você imagina se chegasse aqui, desse o horário e todo mundo já fosse embora? Que vida que tinha isso, verdade ou não? Eu tenho uma amiga minha que ela mora na Suécia. Ela fez faculdade comigo. E eu liguei para ela esses dias para saber como é que ela estava, porque ela tinha tido câncer, e ela falou que já está findando o prazo, que não tem mais recorrência nem nada. Eu falei: glória a Deus. E eu lembro que tinha uma moça da videira que trabalhava junto com ela, né? E oraram por ela também e tudo mais. E ela aceita oração, ela não segue, mas ela aceita oração e tal. Eu estava conversando com ela, e ela falou que lá na Suécia, você trabalha na empresa, você está numa empresa, você trabalha na empresa, você vai lá e vai num departamento, você só fala com as pessoas que você tem contato. Não é que nem a gente que vai lá, sai, vai para outro departamento financeiro, vai falar com alguém e já conversa. Não existe isso, é por e-mail e olha lá. Ou seja, você lá, eu cá. Você mora num prédio, não conhece seus vizinhos, não conhece nada. Lembra que eu falei que é exatamente isso que Satanás quer? É isso aí. Eu não digo que Deus tem uma vizinha intrometida para você, que fica querendo saber da tua vida para ficar fofocando. Não, isso aí é o oposto também. É do inferno também. Porque uma coisa é você saber da sua vida para te ajudar, não para te condenar. Quantos estão me entendendo o que estou falando? Então o que eu quero falar para você é que se você só vai no culto, você só vai receber, você levanta, vai embora e acabou, não tem relacionamento nenhum, não tem, não vamos saber como você é, a cor dos seus olhos, o seu bafo, brincadeira, bafo demais, estou falando, mas não vamos saber quem você é, seu perfume, do que você gosta. Aqui não, as pessoas saem, vão fazer depois alguma coisa, vão conversar, por quê? É relacionamento. Lembre-se, cristianismo não é religião, cristianismo é um relacionamento. Lembre-se, toda vez que você não quiser relacionamento, tem algo errado e não é com outras, é com você. Porque você, se você não quer relacionamento com alguém, é porque você já desistiu das pessoas. A grande questão é que o seu pai e o meu pai não desistiu. E se ele não desistiu, eu não posso me dar o direito de desistir. Se o meu Deus gosta disso e eu sou filho dele, eu não posso chegar e falar assim: pai, eu não quero isso, porque ele não desistiu de mim. Na verdade, ele morreu na cruz por mim. Ele deu a maior prova de amor morrendo naquela cruz, que é a obra do Calvário. Quantos estão me acompanhando? Então, tudo isso que nós fazemos, todas essas ações, como nós somos, culto de celebração, célula, discipulado, é para você se tornar igual a Jesus. E o que nós chamamos de trilho do vencedor. Por isso que é importante você estar conosco. Então não adianta alguém falar que está junto se ela não participa dessas três coisas. Ah, pastor, eu vou na célula e vou no culto, mas eu não participo do discipulado. Então, se você não participar do discipulado, como é que a gente vai dar direção para a sua vida para você se tornar igual a Jesus? Como é que eu vou saber dos seus problemas? Problema que você enfrenta no seu casamento, relacionamento com a sua esposa ou seu esposo. Como estão me acompanhando o que eu estou falando? Como é que você vai se abrir e resolver isso? O que, que a palavra do Senhor de Deus diz? Que quando você fez algo errado, você vai lá e pede perdão e Deus te perdoa. Tá, Tiago? Mas, se você quer ser curado, você precisa confessar os seus pecados. E quando você confessa o seu pecado, você é curado. Por isso a importância de nós andarmos juntos e você ter uma pessoa de confiança na igreja para chegar e confessar os seus pecados. Fala assim: ó, tenho vontade de fazer isso. E sabe o que eu mais amo na nossa igreja? Vou te falar o que eu mais amo. Eu participo de muitas capacitações, cultos, conferências, e os nossos pastores, que são os pastores que nos lideram, todos eles, sem exceção, contam as suas carnalidades, contam os seus problemas e como eles resolveram isso. Para você não pensar que eles são super-homens ou super-mulheres e que eles não ficam nervosos, que eles não ficam indignados, irados muitas vezes. Como estão me entendendo? E eu aprendi com eles, falei assim: ó, porque quando eu sou assim, é fácil de ser tratado. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa íamos no churrasco. Quem foi num churrasco lá na Zona Norte comigo aquela vez? Vixe, velho. Os irmãos lembram, nós pegamos um trânsito porque estava tendo não sei o que da Xuxa. Na Marginal, sei lá onde. Aquele dia eu quis matar a Xuxa. Eu pensei. E aí na hora que nós chegamos lá, mas antes de chegar, nós estávamos levando a carne. E antes de chegar lá, o pastor Ricardo, na época era o meu líder, me ligou para mim, foi ótimo, né? Ele ligou para mim, e falando assim: Marcelo, olha, vocês estão vindo para cá, mas não pensa que é 5 estrelas não, tá? Porque foi falado que era 5 estrelas a pessoa que falou para a gente alugar o local. Tinha abelha dar com pau lá, era abelha, né? Minha esposa é alérgica. Se eu soubesse, eu não tinha nem ido. E a gente levando a carne. Mas como ele nos conhecia, porque eu não ficava escondendo quem eu sou, sabia quem eu era, ele falou, deixa eu acalmar o baixinho. Aí já ligou, falou, ó, tá tudo bem e tal. A hora que eu cheguei lá, já tinha sido avisado. Fui tranquilo, porque a pessoa me conhecia, me ajudou. E aí por me conhecer, o que que acontecia? Nos momentos devocionais dele, o que que ele orava por mim? Senhor, faz o Marcelo ser manso, ser calmo, porque me conhecia. Porque se eu não conheço você, não sei como você é, eu não sei se você é irado, se você é manso até demais, que deveria ser mais firme. Tem homem que a gente tem que falar assim, traz firmeza para esse homem. A gente ora, macheza, como diz o Jonas. Como diria minha mãe, seja homem. Né? Então, é isso. Como eu vou poder ajudar alguém? Não é que eu quero saber da vida dela para contar para os outros. Eu preciso saber da vida dela, dos problemas dela, para ela vencer esses problemas. Lembra de ser o vencedor? Vencer a carne, o diabo e o mundo? E avançar e crescer. Porque se vier só aqui, ó, só fica aqui. Ai, olha, o presbítero Júlio é tão bonzinho, né? Ai, ai, a irmã Maria é um doce, né? Doce nada, filho. Aquilo é o cão no avesso na hora que o bicho come. Vai pisar no pé dela pra você ver. Eu lembro uma vez a minha esposa, sem querer, ela quebrou um negócio de uma vizinha lá. E a vizinha era crente, 40 anos, presbítera, não sei o que lá, tal, tal, tal. Mas ninguém queria morar com ela. A mulher vivia sozinha. Aí depois eu descobri por quê. O dia que a minha esposa quebrou um negócio, uns vasinhos dela lá. Vasinho desse tamanho assim, ó. Era vasinho de plástico que ela sem querer esbarrou e deixou cair. Meu filho, a mulher virou um pitbull misturado com onça e com cão. E foi avançar para ela, falou um monte, e minha esposa, eu fiquei impressionado, ficou assim, como se nada tivesse acontecido, andando no salto, não desceu do salto. Aí ela chegou lá e falei, amor, estou impressionado, é Deus na sua vida. Aí eu vi a mudança na vida da minha esposa, que ela podia ter pago o mal com o mal, entendeu o que eu estou falando? Isso é discipulado, isso é acompanhamento, isso é relacionamento. É dessa forma que você vai se tornar igual a Cristo. Aqui, só fica lá, presbítero João, irmã Maria, e fica aquela coisa, mas por dentro é pão bolorento, é fedido. Só que quando você é fedido, você tem que pôr para fora. Tem um ditado de um senhor que eu conheço que ele fala assim, morador ruim tem que pôr para fora. Só que ele fala isso por outros motivos quando vai no banheiro. Mas serve também para quem tem um imóvel e tem alguém que está morando lá e é morador ruim. Tem que pôr para fora, para vir um bom. Percebe isso? Então a nossa estrutura toda ela é feita para quê? Para você se parecer com Cristo. Para você ser burilado, para você ser transformado. E eu vou te falar, você está aqui e você só não é transformado se você não quer. Só se você não quiser. Ninguém te obriga. Mas nós te damos todas as ferramentas, tudo que é preciso para você ser transformado, para você se tornar um vencedor. Por isso que eu falo para vocês que eu vejo um monte de crente perdedor. Crê no Senhor, Deus tem promessas para ele, Deus tem um monte de coisa para ele, mas ele não alcança. Por quê? Não abraçou a visão. A visão qual que é? Eu preciso ser transformado, eu preciso ser igual a Jesus. Eu tenho um propósito de vida. Tem um ditado que os pastores falam, que quanto mais calado, mais depressivo. Porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Uma característica minha, tranquila, quem olha para mim já sabe se eu estou gostando ou não estou gostando. A minha cara não, eu não consigo ser ator. A pessoa já vê e fala assim, ele não gostou. Porque eu entendi que eu preciso ser franco para eu crescer, para eu avançar. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, presta atenção, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui está falando nisso, de que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e que cada, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Ou seja, nós vamos crescer, avançar, quando Cristo for o cabeça nas nossas vidas e quando nós estivermos ajustados aos outros irmãos. Quando nós estivermos andando no mesmo trilho, em unidade. Quando nós andamos assim, Jesus disse: casa dividida não prospera. Agora, se nós temos pessoas que pensam: ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com essa visão da igreja, eu não gosto de célula, eu não gosto de discipulado, essa história de liderança, então eu vou falar uma coisa para você, sinceramente, de coração, nós não vamos mudar, porque essa é a visão que Deus deu, está aqui na Bíblia, eu te mostrei, e essa é a forma de avançar, de crescer, de conduzir, que está aqui baseado na palavra de Deus e que nós colocamos em prática. Nós vamos errar? Com certeza. Nós vamos errar com você? Com certeza. Mas vamos te pedir desculpa se a gente tiver errado. Vamos pedir perdão para você. A questão toda é: você está afim de crescer também? Você está afim de participar para se tornar igual a Cristo, se tornar um vencedor? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas a você? Ou você vai viver do seu jeito, querendo viver do seu jeito, da sua forma? Ah, eu não aceito isso aqui não, não quero ninguém falando na minha vida, não aceito ninguém falando nada para mim. Esse tipo de pessoa nunca vai crescer, porque não tem como crescer em unidade, como estão entendendo? Com aquele que é independente, com aquele que acha que é do jeito dele e não do jeito de Deus. Eu te mostrei aqui o jeito de Deus, que se for ver bem é a mesma coisa que está escrito ali: edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicarão neste ano. Hoje você tem um alvo nesse ano. O alvo nesse ano é você se multiplicar por duas pessoas. O ano passado era uma, um por um. Esse ano você tem que se multiplicar em dois, até o final do ano. É o nosso alvo. Por que isso, Marcelo? Porque se você buscar isso, se você colocar isso, abraçar isso e falar assim: isso aqui é o meu alvo desse ano, levar duas vidas para se batizar aqui, eu vou te falar, no final do ano, ainda que você não consiga essas duas vidas, você vai olhar para trás, olhar para janeiro de 2022, você vai estar em dezembro, aí você vai olhar e falar assim: eu não sou mais a mesma pessoa, eu estou mais parecido com Cristo. Porque você buscou o reino de Deus. Sabe, como eu já falei várias vezes, eu nunca orei para ser pastor, nunca sonhei em ser pastor na minha vida. Deus é minha testemunha, minha esposa também. Quando ela me conheceu, nunca falei sobre isso, nunca pensava nisso. Mas Deus alinhou todas as circunstâncias para que eu chegasse aqui. E um dia Ele me chamou, falou: eu quero você para mim. E eu podia muito bem falar assim: eu não quero, quero continuar na minha vida, a minha vidinha que eu tinha. Mas eu quero te falar hoje, de coração aqui para você, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi seguir aquilo que Deus falou para mim. E eu quero te convidar hoje a você seguir o mesmo caminho, não talvez de pastor, porque pastor é um chamado, mas isso não quer dizer que você não possa ser cristão de verdade, aquele cristão que ora, aquele cristão que busca o Senhor, que é discípulo de Jesus. Quantos estão me acompanhando? Nem todo discípulo de Jesus é pastor. Nem todo. Desculpa. Nem todo discípulo é pastor. Mas todo cristão é discípulo. Tem que ser discípulo. Porque você só vai andar no sobrenatural se você for discípulo, se você seguir as mesmas pegadas. E você pode ser discípulo de Jesus sendo engenheiro, faxineiro, comerciante, não importa. Mas você sabe que você está cumprindo a vontade de Deus, o ídolo do Senhor. E a nossa estrutura toda, ela é feita para você se tornar igual a Cristo. Basta você entrar e falar assim: eu quero me tornar igual a Cristo. De verdade. Não é para inglês ver. Eu quero orar por aqueles que desejam isso. Aí você fala assim: Marcelo, se eu não for, o que que você vai pensar de mim? Eu vou pensar que você não quer. E eu vou orar até que você queira. Porque você está aqui no meu aprisco. Eu vou pregar até que você entenda isso, porque é o melhor caminho. Eu prego para isso, essa igreja é montada para isso. Essa igreja só existe para isso, para te fazer se tornar igual a Cristo. Então não importa quando, hoje eu não estou. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Uma vez tinha apelo para ser pastor, e eu nunca ia para frente, porque eu não sentia no meu coração. Todo mundo enxergava isso na minha vida, mas eu nunca enxerguei. Até o dia que eu enxerguei, até o dia que ele me chamou. E nesse dia, a minha vida foi transformada, mais uma vez. Talvez hoje você não pense em liderar. Talvez hoje você pense: não, eu vou lá na frente, porque o que vão pensar? Não, não, fica onde você está. Eu não quero, não. Não vou pensar mal de você. Só pensar que você não quer. Mas eu vou orar e a sua cela vai orar e o seu líder vai orar. Até que a sua orelha, quer dizer, até que a orelha deles bata palma. Mas o desejo de Deus será cumprido. Em nome de Jesus, porque nós queremos ver crentes vencedores. É para isso que a gente está aqui. Edificar uma igreja de vencedor. E vencedor é só aquele que se parece com Cristo. Quantos estão me entendendo? Se esse é o seu caso, fique de pé. E vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você manifeste no seu coração o intrínseco desejo de entrar, ser discipulado, participar da célula, entender a palavra de Deus e ser líder. Porque Deus chamou você para liderar. Chamou você para avançar, crescer. Não te chamou para você ser um derrotado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que eles serão homens e mulheres que influenciarão gerações. Eles conquistarão essa geração, porque eles são crentes vencedores, homens e mulheres, jovens, idosos, que fazem a tua vontade. Por isso, Senhor, nessa noite, nós estabelecemos sobre a vida deles, na graça, do favor de Deus, na vida de Deus, na unção do Senhor. Eu declaro que onde eles colocarem as mãos, eles prosperarão. Na hora que eles abrirem a boca, a vida de Deus será manifestada. Corações queimarão, porque eles irão abrir a boca e sairá a vida de Deus. Unção do Senhor, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E as suas gerações, os seus filhos, seus descendentes, se deixarão lembrar. Serão